Reportagem especial.
Quanto do que você ganha, você gasta com cultura?
A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte.
Se você respondeu menos de R$50 por mês, você está dentro da média das famílias brasileiras, que gastam mensalmente cerca de R$42 com cultura e recreação, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esse dinheiro vai para despesas como celular, brinquedos, esportes e produtos artísticos, como CDs e teatros. Esse é o caso da família de Assis Francisco Char Jr., que mora na cidade de Lajeado, em Tocantins. Lá não tem teatro, cinema, biblioteca nem shows. Então, ele gosta mesmo é de comprar DVDs piratas.
Bastantinho, uns 20 por aí assim. Ué, 4 por 10.
Ele explica por que não compra DVD original.
Você vai comprar um por 30, R$40, 50, né, o original. Aí você vai jogar dinheiro fora. Você assistiu uma vez e pronto, acabou. Encostava de lado. A renovação do pirata é isso aí. É precinho bom e todo dia sem nova. Você compra bastante. Por isso você assiste uma coisa diferente.
Os dados do IBGE mostram que os brasileiros estão dispostos a gastar com recreação e cultura até 2 em cada R$100 que ganham, independentemente de a pessoa ser rica ou pobre, ter estudado ou não. Mas há atividades e produtos culturais que levem em conta a renda das famílias? Nem sempre. É o que comprovou Luciene Soares, de 33 anos, que já morou em 4 capitais.
São Paulo tem um universo de opções que, em relação ao Brasil, é incomparável. Você tem para todos os bolsos, para todos os gostos, enfim. As capitais como Recife, por exemplo. Você tem ali uma cultura popular que é indescritível. Mas, em contrapartida, você tem, eu acho que, um acesso um pouco mais restrito. Espetáculos de teatro, por exemplo, são caros. O mesmo acontece com João Pessoa, por exemplo, que eu acho que ainda sofre mais ainda. Em relação a Brasília, que poderia ser um centro cultural um pouco mais evidente, eu acho que ainda sofre também com essas limitações de espaço, de opção mesmo, e limitação de preços de acesso.
O que está sendo pensado para resolver o problema da falta de acesso aos produtos artísticos é o chamado Vale Cultura. Quem explica é Marcelo Manzatti, da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura.
Vale Cultura vai permitir com que o trabalhador tenha, assim como tem o Vale Refeição, tenha um ticket para poder acessar produtos culturais que ele decidir, né? Um livro, um CD, uma peça de teatro, uma revista, enfim.
A proposta do Vale Cultura é que trabalhadores paguem R$ 5,00 e recebam um ticket de R$ 50,00 para gastar em qualquer produto ou atividade cultural. Mas a ideia ainda precisa ser aprovada no Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República para virar lei. O especialista em políticas culturais, Antônio Albino, acha que pode dar certo.
O Vale Cultura é muito importante porque injeta muito recurso na cultura e é o primeiro mecanismo importante que olha para a questão do consumo, porque em geral as políticas culturais no Brasil têm um viés que só olha para a produção, eles não olham para a distribuição, não olham para a circulação, não olham para o consumo, isso é muito ruim.
Mas nem todos veem no Vale Cultura a saída para os problemas de consumo de produtos artístico-culturais, como o antropólogo José Luiz dos Santos.
O Brasil entrou nessa frequência de distribuir dinheiro para a população e aparentemente isso está funcionando como um motor gerador até da própria economia, né? Eu acho que essa atitude de colocar um fator cultural, ela simplesmente agrega a essa política de incentivar o consumo das camadas mais pobres. Eu acho que se as pessoas tiverem uma educação melhor, é melhor do que receber R$50 por mês. Mas, enfim, francamente, não levo muita fé. Um efeito impacto específico sobre a cultura.
Mas não é o que pensa o secretário de Fomento à Cultura do Ministério da Cultura, Enilton Menezes. Ele defende que a medida vai estimular toda a cadeia produtiva da cultura, inclusive os artistas locais.
Você vai ter aí algo em torno de R$7 bilhões distribuídos pelo país que vão estar voltados para consumir algum produto cultural. Claro que esse produto cultural poderá ser um bem que não é regionalizado, como um livro, como um disco, você vai poder comprar pela internet, mas você também vai poder comprar o seu ingresso de teatro, de show. Obviamente que as pessoas vão ter condição, as suas produções locais, de fazer a produção, porque você vai ter consumidores em busca de consumir os seus produtos.
A esperança é que a criação do Vale Cultura, ao dar possibilidade para o consumo de arte nas próprias cidades, mude a realidade atual em que artistas, para conseguir ganhar dinheiro na área, tenham que se mudar para as capitais, em especial ao Rio de Janeiro e São Paulo. foi o que aconteceu com Lincoln Rolim, diretor artístico de uma companhia de teatro itinerante na capital paulista.
Se eu sou nordestino, eu não volto porque lá não tem indústria cultural. Se eu voltar para o Nordeste com esse produto meu aqui, eu vou morrer de fome. Mas aqui em São Paulo eu não sobrevivo, eu vivo bem, confortavelmente, tenho estrutura, ainda que não tenho patrocinadores fixos.
Mas fora do centro das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, a realidade é mais difícil, como relata Fernando Narducci, diretor da companhia Balé de Rua em Uberlândia, Minas Gerais.
E após 19 anos, ainda é esse o salário que a gente consegue pagar para os bailarinos, um salário mínimo. A gente mesmo se pergunta o que que mantém esses meninos dançando aqui. Porque se ele sair da companhia e for trabalhar, por exemplo, na varreção de rua da cidade, ele vai ganhar um salário melhor do que o que ele ganha aqui. Para você ver que essa profissão de artista, de bailarino, pelo menos no nosso caso, né, que viemos da periferia, é muito difícil.
De todas as riquezas geradas no país, 4% estão relacionadas à cultura, segundo o Ministério da Cultura, o que equivale a mais de 145 bilhões de reais ao ano, se considerarmos o PIB do ano passado. Em todo o mundo, a cultura movimenta mais de 2 trilhões de reais por ano, o dobro que o turismo, por exemplo, segundo a estimativa da Organização das Nações Unidas. Mas ainda que os números da economia mostrem que tem muito dinheiro circulando na área, o que os moradores das capitais brasileiras mais fazem nas horas vagas, segundo o Ministério da Cultura, é ouvir música, reunir-se com os amigos, ir a shopping centers e ler livros, atividades que não necessariamente precisam ser pagas. De Brasília, Dini Moraes.
Reportagem especial.